Fala galera, mais um Cine Boteco na área. Dessa vez a gente vai falar do novo filme da Pixar, Luca. Bem, é um filme muito bonitinho, sensacional, bonito pra caramba, e é isso, a gente vai discutir sobre o que a gente gostou, sobre o que a gente talvez não tenha gostado no filme, mas acredito que, assim, ele é muito coração quentinho, entendeu? Então, bora lá. Eu sou o Pedro, e bem, eu amei o filme.
Eu sou a Carol, e o melhor personagem foi o peixinho que se chama Giuseppe.
Eu sou o Felipe, e depois daquele documentário sobre o povo que ganhou o Oscar, eu fiquei receoso com qualquer filme de amizade entre gente e peixe.
Eu sou a Amanda e eu me apaixonei por Luca.
Bem, é isso aí. Cada um tem uma relação com o mar, né? Desde o Felipe, que gosta da relação do casamento entre uma pessoa e um polvo, até a gente dar risada com um peixinho que tem um som de cabra, o que é sensacional, pô. E o peixe ainda chama Giuseppe. Realmente fascinante.
Exato. Qual peixe se chama Giuseppe, cara? Eu achei... E a cara dele... Não, aqueles peixinhos me davam um pouco de medo, porque o olho deles
é parecia... Desbugalhado.
Nossa, mas...
Estão sendo daí... confusos, né? Muito bom.
É.
Isso daí é contemporaneidade do cinema. Você acha que peixe tem que ser bonitinho, que nem Procurando Nemo? Lógico que não, o peixe é feio.
É zoiudo.
E chama Giuseppe.
Eu só queria que eles fossem, sei lá, menos... parecendo que cheiraram cocaína, tá ligado? Não precisa ser bonitinho.
E tem condição melhor de vida? Tô brincando, gente. Mas, o que... Mas é isso, gente. O Luca, novo filme da Pixar, e acho que a Pixar voltou à forma. Não que ela não tenha perdido, né? Mas, assim, voltou a fazer filme de criança, pô.
É, eu acho que depois de Soul, eles conseguiram resgatar a essência de fazer filme pra criança conseguir entender.
Exato.
Eu acho que Luca é um filme, tipo, ele é muito lindo, encantador. Tem uma reflexão ali que se você for adulto, você vai conseguir entender melhor. Mas, tipo, criança uhum. também consegue entender.
Sim.
Cara, acho que a grande vibe é que, depois de Soul, esse é um filme que dá um respiro, sabe? Porque Soul não é nem aquela linha que a Pixar vinha trabalhando já há um bom tempo, de filmes para crianças, mas sobre temas... É, se não meio adultos, muito adultos, de uma ótica infantil ou qualquer coisa do gênero, e era um filme que, assim, ele era engraçadinho para as crianças, mas quem realmente entendia a mensagem do filme eram os adultos. E Soul foi, tipo, o ápice nesse sentido, porque eu, assim, do meu ponto de vista, ele não é nenhum filme que a criança aproveita, entendeu? É um desenho, mas ele não cativa a criança, porque ele é um filme completamente adulto. Tanto em temática, quanto até estética, eu acho que ela funciona mais para adulto do que para criança em si. E Luca não, cara. Luca colorido, alto astral, super solar e, cara, cativa. Mais na questão de ser um filme infantil.
Tem entender da Luca, você não vê que ele passa. Então, é muito gostosinho.
Acho que isso tem a ver também com a Laro, né? Um tom mais infantil, mas tem, acho que um pouco a ver com a narrativa, né? Eu tava parando pra pensar que, tipo, as histórias da Pixar não costumam ser a coisa mais complexa do mundo, né? Geralmente é um personagem querendo chegar a algum lugar e tal. Mas geralmente eles dão umas voltas que deixam a história ficar um pouco mais complexa. A de Luca não é, tipo, em termos de narrativa mesmo, a história é mó simples. A maior parte do filme parece que são os personagens curtindo o dia ali. Então acho que isso que dá uma, sabe, eles desprenderam um pouquinho dessa necessidade de contar uma história, dessa coisa de uma narrativa mesmo, que eu acho que é legal pro filme, dá um tom assim mais... Tem aquela missão, tem aquele... O personagem tem que passar por aquele desenvolvimento, tem que chegar naquele ponto lá. Só que tem umas cenas que são mais, tipo, só os personagens curtindo o dia deles, no verão e tal, tal, tal.
Essa questão de ser um filme mais simples mesmo. Ele... Até a questão, por exemplo, dos pais do Luca que vão pra Terra e ficam procurando ele e tal. Aquilo normalmente poderia ser... Facilmente seria uma trama que ficaria mais complexa. E os pais dele interviriam antes e teriam mais questões. Daí ficaria aquela espécie de abarrotado de questões mais complexas para serem resolvidas ao longo do filme. Mas não, os pais dele estão só ali, tipo, chutando criança para dentro da água para ver se acham um filho. Exato.
Eu veria um filme inteiro, só dos pais dele jogando as crianças.
Cara, muito boa. Exato. Essa parte.
Eu acho que a Pixar devia fazer um curta só dedicado aos pais andando pela Itália e jogando água nas crianças. Ia ser incrível.
Com a participação do Giuseppe, por favor.
Então, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que um curta das aventuras de Giuseppe tá facinho, cara. Eles explorando os mares, eles barrando na galera de Nemo, tá ligado? Ó, lancei ideia. O Giuseppe fica naquela corrente das tartarugas e tromba com eles. Olha só que sensacional.
Gente, o Giuseppe ia se encaixar muito bem Procurando Nemo. Eu acho que ele ia ser incrível.
É Giuseppe, quem como sabe? Chama aquela foca do Geraldo? Giuseppe Geraldo, de Procurando Dory. Melhor duplo dos Sete Mares.
Vocês assistiram o filme dublado ou no idioma original?
Eu vi com a dublagem original, né, em inglês, porque sempre vejo duas vezes, sabe? Essas animações assim. Eu vou ver depois com alguém, daí eu vou ver dublado. Então, minha única chance de ver legendado era agora.
Não, porque uma galera falando que viu é em italiano, né? Porque o filme é italiano.
Então, eu queria assistir em italiano, porque eu achei que eles tinham feito. Eu não sei porque na minha cabeça eu pensei que a pessoa
tinha. Não.
Mas aí eu vi que era em inglês. Aí eu comecei a ver em inglês, mas eu falei, ai, não quero. Tipo, porque é o inglês com sotaque italiano. Então eu falei, ah, foda-se, eu vou ver em inglês.
Em dublado também botaram um sotaque em italiano e tá tudo certo.
Gente,
é maneiro.
Mas ficou
geralmente
uma...
as coisas se perdem, né, na dublagem em português, eles já acabam gerando.
Cara, mas uma coisa que eu adoro nos filmes da Disney, no geral, é localização. Eles, há muito tempo, eles localizam todos os filmes muito bem, cara. Muito.
É, falaram que tá muito igual o local original, né?
Sim, não, mas eu digo a localização do áudio, sabe?
Ah,
então,
sim.
As coisas escritas nas cidades, nos lugares, nos papéis, tá na língua de quem tá assistindo, sabe? E todos os filmes da Disney, isso daí eu torço o braço pra eles, porque é bom.
Eu amei tudo, acho que as cenas são realmente, eu achei genuinamente bonitas, assim, sabe?
Uhum.
Achei tudo muito colorido e, aí eu não sei, muito com um tom aconchegante, sabe? Eu não sei se vocês entendem o que eu tô
falando. Total, toda aquela atmosfera da Itália, sabe?
É
algum filme que claramente não se passa nos dias de hoje, então dá um clima mais gostoso. Eu tava lendo sobre o filme e é um pouco inspirado na vida do próprio diretor do filme, que é italiano também, eu só não me recordo o nome agora. Então tem essa...
Casarossa. Seu sobrenome. Caça-Russa.
E tem toda essa vibe meio nostálgica no filme. Você sente que tem ali sabe, um certo quê pessoal na direção.
Eu acho que o filme, ele esteticamente é muito agradável. Tipo, muito, muito agradável de ver. E as cenas de transição dele como monstro do mar pra humano, nossa, são minhas cenas favoritas.
É o Free Willy de 2021, pô. Brincadeira. Mas, cara, é muito bonito. Eu acho que é aquela animação de extrema qualidade da Pixar de sempre, só que assim, com mais cor, com mais bonito mesmo. Pega aquela cidade da Riviera Italiana e joga na tela. Cara, a água, o céu. É tudo lindo, tudo gostoso de assistir.
E a gente tava falando da narrativa, e isso é um ponto que eu achei muito legal, porque apesar de ser simples, eu acho que é algo que todo mundo consegue se identificar, independentemente de criança ou adulto. Talvez a criança um pouco menos, mas porque eu, pelo menos, senti essa vibe de ser, sabe aquele momento da adolescência, de você se desvincular do meio familiar e descobrir a sua individualidade, explorar e tudo mais?
Sim.
Eu senti que é exatamente isso que fala sobre e tal. E eu achei muito legal, porque eles trataram de uma maneira muito cômica, bem humorada, sabe? Bem legal, assim. Não, eu ia falar que só que, assim, não necessariamente da Pixar, tô falando, mas quando tratam muito desses assuntos de desvínculo da família, de adolescência, geralmente trazem coisas um pouco mais pesadas, mesmo que seja um desenho de criança. E eu gostei bastante da forma bem humorada desse filme.
Exato.
E eles não enrolaram, né, pra falar sobre isso, tipo, não teve um drama, uma história longa contada, foi algo, tipo, é isso.
Eles iam mostrando, aqui ele não pode sair de casa, aí aqui ele fugiu, aqui ele fez isso, aí os pais foram lá, tipo, não teve
Até o momento que o Alberto fala sobre o abandono paternal dele, não tem nada muito dramático. Ai, foi isso, isso. Ele só fala, meu pai foi embora.
É. É. Eu acho que é.
Exato, eles deixam.
É uma pincelada, né? Uma pincelada que eles dão, assim, cada aprofundamento só.
É, eles deixam todas essas questões aí, mas pra se desenvolver no filme, assim, nos personagens, em alguns diálogos que eles têm, mas não sobre isso, ou no próprio desenvolvimento da história. Ah, você percebe que tem alguma coisa, depois o personagem fala sobre isso, mas não tem um aprofundamento dramático sobre esses temas e tal. Então, justamente que é pra. E assim, eles apostam muito no humor, humor físico, sabe? Aquela coisa mais leve. Cara, é um filme mais desequilibrado, assim, da Pixar, nesse sentido, em muito tempo, pô.
Sem querer ser o chato da rodinha, mas já puxando assim, eu gostei também do filme, mas essa questão da mensagem, né, da forma como ele comunica, eu acho legal, só que eu acho que é um negócio que foi me perdendo um pouco, porque é, de certa forma, aquela mensagem que é meio clássica nos filmes infantis, que é meio alegoria da caverna, né? Ah, ele vivia lá, e aí ele vai sair, descobrir o mundo, e aí ele aprendendo a lidar com o mundo. Então, aí essa coisa da mensagem, ela é legal, só que eu acho que ela foi me perdendo, porque uma coisa que os filmes da Pixar costumam ter é essa coisa de passar uma mensagem, né, que se conecta, uma mensagem que a gente costuma se conectar bem. E só que eu acho que é desse, assim, logo de cara ali, logo nos primeiros momentos, eu meio que já entendi onde que o filme tava querendo chegar, o que ele tava querendo dizer. E ele não conseguiu me manter, sabe? Até quando chegou no final, que tem aqueles momentos que são para ser os momentos mais tipo, ó, nossa, como eu me conectei agora com o que esse filme tá querendo dizer, eu já não tava sentindo mais tanto peso, porque eu sentia que ele já tinha meio que falado o que ele queria, sabe? E eu já tava um pouco. Mas eu acho que ele se segura justamente por isso que vocês falaram, né? O clima ajuda a segurar. Eu acho que o filme talvez não tenha tanto. Talvez porque eu tô acostumado a esperar da Pixar eles terem muito a dizer. Acho que o filme talvez não tenha tanto assim a dizer, mas consegue se segurar nessa coisa do clima, nessa coisa da atmosfera mais amena e tal.
Eu acho que eu senti um pouco isso que você sentiu, Felipe, mas não seria por assim, intuitivamente, por eu estar assistindo o filme, já sei o que vai rolar. Eu acho que foi muito por eu ter visto muitas pessoas comentando sobre o filme, eu pegando uma coisa ou outra, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. E talvez eu não tenha me surpreendido tanto, mas no geral eu gostei.
Nossa, sobre isso, eu queria só comentar que eu me surpreendi, tipo assim, nos primeiros 2 minutos, porque eu não tinha visto nada do filme, eu não li nem a sinopse e tal. Então, quando eu dei o play, tem aquela cena lá do barquinho e mostra um monstro, e logo depois vai pra vida dele, tipo, ele mostrando, né, que ele é um animal marinho e tal. Eu fiquei tipo, caraca, é sério que isso existe? Eu não tinha ideia, eu achei que ia ser, tipo, só crianças na Itália, assim, eu não achei que ia ter esse mundo do mar, foi bizarro.
Putz, eu tenho muita saudade de assistir um filme sem saber o que eu tô vendo. E falar, caralho, que porra é essa?
Essa é a minha sensação.
Saudades. Cara. Saudades. Mas eu já sabia, eu já também assisti meio que numa vibe da Amanda. Eu já sabia meio que pra onde o filme tava levando e tal. Mesmo por isso, eu acho que eu assisti mais desprendido da mensagem e tal. Só pra entrar no filme. Filme mais leve, gostoso de assistir. Engraçado. Um desenho. Lembra, tipo, Toy Story 1. Toy Story 1 tem uma mensagem super profunda, tá? Isso é engraçado, tem umas besteiras lá, tem os brinquedos falando, se batendo, e é isso. Era legal de ver. Era gostoso de assistir. Só que mais bonito dessa vez, porque melhorou pra caralho a animação.
Agora eu queria entrar num assunto meio polêmico. Vocês acham que os meninos eram... tava ali subentendido uma mensagem que eles eram um casal, ou que realmente eles eram só amigos? Porque rolou uma polêmica sobre isso, né?
Eu vi.
Acho uma palhaçada. As pessoas não conseguem ver crianças brincando juntos, se amando, sendo amigos, ainda mais. Exato. Dois meninos, entendeu? Eu acho tudo isso uma palhaçada, ainda mais tipo a Itália, que tem uma cultura de amizade nesse ponto semelhante à nossa aqui, muito calorosa e tal.
Exato.
Eu acho que, assim, é tudo uma palhaçada essas polêmicas aí.
Cara, tipo assim, eu fiquei, porra, gente, sério? É só criança, ainda mais desse questão, eles são crianças ainda, tá ligado? Eles têm o quê? 10 anos, 11 no máximo?
É, talvez. Eu acho que as pessoas, elas sentem muita falta de representatividade. Então, quando elas veem qualquer afetividade, elas acabam projetando algo, algum desejo, alguma coisa assim. É, o próprio diretor do filme falou que não tem nada, que não foi isso que ele queria passar. Mas as pessoas pensaram isso. Eu acho que é muito tipo assim, ele faz a arte dele, cada um tem sua interpretação.
Sim, mas eu não pensei, eu já sabendo dessa polêmica, eu fiquei, assim, esperando acontecer alguma coisa que fosse mais específica ou mais explícita nesse
não
sentido.
Não tem nada específico.
Mas nada, os caras são só amigos, tá ligado?
Eu acho que talvez o que possa ter levado a esses pensamentos é porque, inclusive era uma coisa que eu queria falar, essas cenas da imaginação de quando ele, tipo, ele imagina eles andando lá na Lambreta e tal.
É.
Eu
acho,
as vespas selvagens.
É, gente, eu achei lindo, achei muito, sei lá, acho que foi muito jus a imaginação de uma criança, sabe? Tipo, que é aquela coisa do momento, super colorido e tal. Amei.
Tipo, você não tem conhecimento sobre uma coisa, então você pensa com um pouco que você...
Você imagina.
Tem.
Exato, exato.
Eles falando que as estrelas eram peixes. Ai,
e
eu achei isso muito legal.
E todas essas cenas dele imaginando o céu cheio de peixes, algum peixão grandão, eu fiquei encantado, cara. Porque era muito bonito, era, tipo, lindo, saca?
E o Alberto falando, eu já toquei nesse peixão.
Exato, cara, era muito legal, muito bonito. O filme, cara, o filme é muito bonito, encantador, assim. E sensacional, eu gostei. Eu fui comprado pelo filme, isso é verdade.
Também. Mas então, acho que talvez essas cenas que ele imaginava... Tinha muito... É, era um sonho compartilhado dos dois. Então, os dois estavam andando na moto e sonhando, tocando nos peixes, que eram estrelas. Talvez isso fosse uma
levada. A galera começou a,
A
fantasiar,
sabe? É.
Fanficar. O problema desse mundo é o fanfiqueiro.
Exatamente.
Pra quem vê Star Wars, sabe que o problema desse mundo é o fanfiqueiro. Porque em episódio 9... Desculpa pra quem não assistiu, mas acontece o casal Kylo Ren e Rey, que é o quê? Culpa do fanfiqueiro, que não tem o que fazer, fica jogando merda na internet.
J.J. Abrams, que é o maior fanfiqueiro de Hollywood.
Total, é, aquele fanfiqueiro, cara, aquele não se aguenta.
Vocês falaram dessa leitura sobre da sexualidade e tal, uma coisa que eu senti, eu acho assim, não que o filme tá como a Amanda falou, né, tipo, eu acho que é uma leitura possível, não é o que o diretor quis dizer. Mas eu fiquei pensando em como crianças que lidam com deficiência física, alguma coisa assim, vão sentir vendo o filme, porque eu acho que tem como fazer uma analogia, assim, sabe? Talvez não seja ideal, mas eu senti que o filme fala muito de inclusão, então eu acho que a mensagem de inclusão talvez seja uma coisa legal para crianças que passam por esse tipo de problema e se sintam, sabe? Como o Lucas se sentia.
Exatamente. Eu acho que a grande mensagem do filme, assim, não importa por qual motivo, é justamente sobre se encontrar, sobre se sentir incluído, independente das condições, independente de quem você é, sabe? Aceitar quem você é.
É, mantendo verdadeiro, né?
Exatamente.
Porque, no final, o ponto do Luca não é, tipo, ser humano, é que isso acontece quando ele tá não, seco. Mas ele, tipo, como é, ele tem orgulho, aquela cena, né, que todo mundo... Ah, inclusive aquelas velhinhas que se mostram, tipo, na chuva.
Um twist pra caralho.
Muito surpreso.
Foi muito bom.
Eu penso nisso da inclusão. Eu penso, fico pensando muito no medo deles de se mostrar monstro, né? Eu queria tentar achar uma outra palavra, mas o filme fala sobre isso. Porque a todo momento no filme, enquanto ele é humano, ele fica retraído perto da água, tipo, com medo de se transformar. E aí ele, no final do filme, ele entrando no trem, ele tá chovendo e ele tá na forma dele real, né, e ele não tá nem aí porque tá todo mundo vendo ele, é como se fosse assim, todo mundo tá me aceitando pelo que eu sou.
É, o filme é sobre isso, sobre essa busca da aceitação, tanto que ele não tem um problema em ele ser um tritão, né, em trem ser um nome de marinho, ele
tritão.
Gosta de quem ele é um tritão, pô, ele gosta de quem ele é e tal, mas ele quer ir pra escola, ele quer fazer parte de coisas do mundo da superfície que não existem de onde ele vem. Sabe? Então é sobre isso, assim, é uma grande mensagem de aceitação no sentido amplo dela, sabe?
Olha, eu cheguei a ver pessoas, eu não sei se vocês assistiram Me Chame Pelo Seu Nome, que se passa na Itália também.
Não, que isso, gente?
Mas teve gente que falou que o filme era uma mistura de Pequena Sereia com Me Chame Pelo Seu Nome. Deus do céu.
Gente, eles são crianças, para.
Eu li isso.
Não, a humanidade tem que parar de fanficar, entendeu? Tem que parar de achar que só porque uma história é bonita, porque tem uma mensagem bonita, isso é necessariamente algo amoroso. Tem que cancelar isso.
Eu acho que esse é justamente o grande mérito do filme. Eles trazem toda essa lógica da aceitação do personagem se encontrar sem a necessidade de criar um casal, sabe? Com ninguém. Uhum. É um moleque, as amizades que ele tem, os laços que ele constrói, tanto com a família dele, quanto com as pessoas da cidadezinha, com os amigos que ele faz, vão mostrando pra ele que ele pode ser quem ele é e viver a vida que ele quiser, sabe? Acho que essa é a grande moral.
Eu também acho. E mesmo na relação dele com a menina, né, com a Julia, em nenhum momento tem uma implicidade, assim, de ser algo amoroso, que geralmente colocam. Tanto que quando o Alberto começa a ter ciúmes, é justamente por isso, porque ele tá perdendo um amigo, e aí ele sabe, né, que o cara vai sofrer, não vai ser aceito. E aí ele vai pra escola com ela, tipo, sabe, é tudo no nível de amizade, que nem crianças realmente são, sabe?
Exato.
Devem ser.
Uhum. Não é um filme sobre, assim, ainda que a mensagem sirva pra adolescentes tentando se encontrar na vida e tudo mais, mas os personagens ali não são adolescentes nessa situação, entendeu? Crianças, eles uhum. pô, querem se divertir no verão, ganhar corrida de bicicleta, comer macarrão, sabe? Os negócios assim,
eles
inclusive...
se comportam como criança, né? Isso que é maravilhoso.
Total.
Tem muito filme de criança que as crianças são muito adultizadas, assim, né?
Sim.
Eles são muito criançonhas.
Exato, né? Exato.
Inclusive, deixar aqui meu apreço pelo teatro italiano, que é natação, comer macarrão e bicicleta.
Melhor prova.
Gente,
pra
não.
Pra caralho.
Será que eu rola isso?
Olímpico.
Porque...
Sim.
A vontade de vomitar.
Não, cara, eu acho sensacional. Eu gostei muito do filme, assim. É aquele filme leve. Você assiste,
eu adorei.
Existem partes em que você vai se emocionar e tal, mas não é aquele filme que você desliga assim e daí você fala, caralho, tem que repensar minha vida, o que eu tô fazendo. Não,
sim.
É gostoso de assistir, você pode ver de novo e de novo. É aquele filme que sempre, é aquele filme que tem alta chance de, sempre que ele estiver passando, eu parar pra assistir. Sabe? Porque é gostoso.
Eu gostei que o filme também teve ali uma quebra de expectativa, que quando o Alberto acaba sendo revelado, o... Ai, agora... O Luca... Olha isso, não, esqueci.
Nossa,
o nome. O Luca, ele fala... Oh, você! Tipo assim, como se...
Você é um monstro! Como se ele não fosse... Nossa,
justamente...
foi uma trairagem.
Cara,
foi,
mas pesadinho
ali.
Mas
eu, como
justamente...
criança, ficaria chocado.
Não, eu fiquei chocada. Não, eu tava assistindo com meu pai e eu tipo, oh, ele não fez isso.
Caralho, que filha da puta. Mas, cara, eu acho que é justamente sobre isso, sobre aquele medo que ele tinha de aceitar e tal. Mas eu gosto que o filme não complica. Logo depois a menina já descobre que ele também é monstro marinho.
E a menina, ela nem...
Não, ela só ficou surpresa na hora. Ela falou, eita, pega, o moleque é um monstro marinho, eles existem e tal. Mas depois ela...
Ela é maravilhosa, essa menina, inclusive.
Cara, melhor... É a personagem que eu mais gostei, entendeu? Desde o momento que ela apareceu. Entregando... Ela falou, ó, oh, eu tenho que ganhar aquela corrida. E depois, eu só quero ganhar.
Não, e ela falando, Santa Mozzarella.
Santa Mozzarella.
É muito bom.
Sensacional. O pai dela também é personagem excelente. Gostei muito.
Isso ia ser a próxima coisa que eu ia falar. Eu gostei muito que ele teve uma ligação com a Alberta, né? Acolheu ele depois.
É, como se ele ficasse o novo pai do Alberto.
É.
Nossa, ele tipo assim, todo fortão, mas ele é todo fofinho.
Personagens fortões e fofinhos são sempre os melhores.
O outro personagem que eu queria falar é o gato. Eu acho que rolou ali um alívio cômico. E tipo,
esse gato, maior cara de mafioso da vida. Que gato que era aquele?
Cara, ele tinha um bicotinho, velho. Sensacional.
Bicotinho.
Mas era, cara, porque ele não era um bigodão, mas ele era um bigode presença, sabe?
É, eu achei muito sensacional, porque, tipo assim, eles estavam como humanos, mas eu acho que ele sentiu o cheiro deles, né? E ele ficava, tipo, com uma cara de bravo. E
não, ele
pensou,
viu! A hora, a primeira,
é,
logo
sim,
quando ele chegou na casa, ele viu, ele falou, ei!
Sim, mas depois eu fiquei pensando, será que eles estavam exalando algum cheiro muito forte também, não sei?
Eu
e aí depois, E depois o Luca ainda enfiou peixe na boca dele, e ele ficou quietinho. Muito
eu acho que sim, porque naquela parte que o Hércules, nossa, inclusive o vilão mais debochado da vida, tá zoando eles falam, nossa, tipo, vocês vão feder assim pra sempre, alguma coisa assim. Ou mesmo a menina, ah, eu acho tão bonitinha aquela parte que ela tá explicando dos excluídos, aí ele, ah, o que é isso? Aí ela, ah, são as pessoas, as crianças que são diferentes, ou que suam um pouco mais do que deviam.
Sensacional!
Gente, cara, essa parte é muito boa.
Melhor personagem.
Gente, eu queria só falar de uma pérola. Pra quem assistiu dublado em português, lembrei agora. Aquela tia que é a responsável pelas inscrições do torneio, ela é dublada pela Cláudia Raia. E eu achei isso genial.
Nossa, genial, não reparei.
Caramba.
Eu não reparei.
Nossa, ela começou a falar, eu falei, caraca, é a Cláudia Raia.
Oh, sensacional. Vou ver dublado só pra ver a Cláudia Raia.
Nossa, eu vou ouvir de novo.
E aí, galera, acho que a gente deu uma resumida boa no filme do que a gente achou. Acho que assim, de forma majoritária, a gente adorou o filme, a gente gostou. Assim, filme leve, filme gostoso, pra ver com a criançada, pra ver sozinho, por que não? Agora a gente vai fazer aquela boa e velha prática de dar uma notinha pro filme. E bora lá! Bem, eu começo. E vai ser... Cara, eu gostei muito do filme, achei ele leve, gostoso de assistir, engraçado, mensagem boa, mensagem passada de uma forma muito clara, assim, sem fazer muitos rodeios e deixando espaço para o filme ser divertido, para o filme ser um filme infantil, de fato. Eu gostei, foi uma grata surpresa, então eu acho que eu vou dar um bom 9 para o filme, acho que ele merece. E é isso, gente. Pixar voltando aos bons e velhos dias. Não que eles tivessem maus dias, mas... Enfim, voltando aos tempos áureos.
Bom, hoje eu não vou ser rígida, porque eu achei um filme muito gostosinho. Eu realmente acho que é pra... Tanto quanto você tá meio tristinho, ou você tá de boa, acho que é um filme que você sai dele com uma sensação boa, assim, e ele é divertido. Então eu vou de 10 hoje também. E porque se passa na Itália, as imagens são lindas, eu acho que isso dá um toque à cereja do bolo, assim. Então eu vou dar 10.
Caraca, um 10 por aqui. A gente
é bem cuzão, a gente não dá 10, a gente não pode.
Eu vou dar 9, não porque não tem alguma coisa assim que não gostei, eu acho que talvez, que eu gostei muito do filme, mas talvez, não sei, falte alguma coisa que eu não sei o que falta, pra me deixar tipo assim, maravilhada, mas no geral eu achei o filme muito bom mesmo, toda a mensagem, a estética, tudo, então vai ser 9.
Eu não sei que nota dar, realmente não faço ideia. Assim, eu, uma coisa que eu fico pensando, talvez o problema dele, é como ele vai ficar em termos de ser memorável ou não. Mas isso aí só o tempo vai dizer. Por enquanto eu curti, vou colocar aí, sei lá, 7,5, mas pode ser mais. Acho que se eu revisse, talvez eu desse mais.
Bem, é isso, gente. Entre mortos e feridos, o filme ficou com uma média excelente aí. Pixar sendo Pixar, pra variar, sempre acertando de uma forma ou de outra. E é isso. Bem, a gente está encerrando o programa agora e continuem acompanhando a Web Rádio Audiativo. Essa rádio maravilhosa, tem programa para tudo quanto é gosto, de tudo quanto é jeito. Tem para galera do esporte, tem para galera do entretenimento. É só vocês entrarem no nosso site audiativo.com, acessarem nosso Instagram audiativo.eco, acompanhar tudo que a galera está fazendo. E boa, gente. Tem para todo mundo e é isso. O importante é vocês ouvirem e gostarem. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e um beijo. Tchau!